Tudo reduzido a escrito, no que diz respeito às intervenções, por isso está a ser gravado, e depois será feita uma espécie de ata, digamos assim, que contém tudo aquilo que foi dito, e para além dos textos de suporte que serão distribuídos, quer por todos os intervenientes, quer pelos grupos parlamentares, e muito também, bem. Como é óbvio, com a senhora ministra.
Muito obrigada, muito obrigada a todos,
muito obrigado.
E com o resto de trabalho. Obrigada.
Acompanha. Muito obrigado. Vamos então agora passar para o lado, para o meu lado esquerdo, para ouvirmos as intervenções também a este propósito dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, para a primeira intervenção e, conforme combinado, um máximo de 5 minutos em relação aos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República pela iniciativa e agradecer, evidentemente, os contributos de todos, cumprimentando todos os nossos convidados na pessoa do Sr. Presidente do Supremo Tribunal e dando nota de que estas sessões são sempre proveitosas, são úteis porque nos juntamos todos e podemos construir em cima daquilo que são os contributos de todos, mas creio que também não será novidade para ninguém se os grupos parlamentares puderem dizer que muitas destas observações e de contributos que aqui foram feitos são contributos que nos vão chegando pelas audiências regulares que vamos tendo com todos os operadores. E digo isto porque a pergunta seguinte é se os grupos parlamentares vão recebendo estes contributos a miúdo, porque é que muito daquilo que aqui foi dito não se faz? Porque essa é a questão que está em cima da mesa. Eu diria sobre isso três coisas. E antes de dizer essas três coisas, só pedindo encarecidamente desculpa pelo facto de me ter ausentado durante algum período da sala e terei que me ausentar de seguida também, não é desconsideração nenhuma pela ação que aqui acontece, de resto fiz questão de, enquanto Presidente do Grupo Parlamentar, ser eu próprio a estar aqui, mas tem que ver com a circunstância que creio saberem, hoje é o último dia de entregas de propostas de alteração para o Orçamento de Estado e, portanto, a vida de um líder parlamentar hoje não é um dia fácil, normalmente não é, hoje é um dia ainda pior. Mas, voltando ao nosso tema, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça trouxe à colação uma questão que é absolutamente essencial. Quando falava a propósito de uma reforma pequenina, ligeira, simbólica, porventura, do Código de Processo Civil, e que, como tantas outras reformas, eu queria já fazer só aqui este anotamento, que é, eu sou muito avesso à palavra reforma na Justiça, porque nós estamos fartos de ouvir a falar da reforma da Justiça, sou muito mais adepto de intervenções que possam efetivamente mudar as coisas, e sobre isso falarei. Mas quando o Sr. Presidente do Supremo dizia que, por uma interrupção da legislatura, gorou-se a possibilidade de se fazerem algumas alterações, isso acontece não só no processo civil, como acontece em muitas ou em muitos processos legislativos que no Parlamento demoram tempo, e demoram tempo pela necessidade de congregar vontades com os demais grupos parlamentares, pelo processo legislativo na especialidade e com ciclos cada vez mais pequenos de legislaturas, não é possível, de facto, nós produzirmos legislação que muitas vezes carece de muitos pareceres, de muita discussão, designadamente na área da justiça. E, portanto, a primeira nota é de que para fazermos as mudanças são precisas, de facto, a estabilidade política, quando se diz que é um bem em si mesmo, é de facto um bem em si mesmo, precisamente também para se poder operar as mudanças que são precisas fazer. Depois, uma nota sobre algo que me pareceu ser consensual em todas as intervenções. A necessidade de reforçarmos meios, de modernizarmos as estruturas e os instrumentos e de valorizar carreiras. Estes três aspectos têm a ver com financiamento, não têm a ver com mais nada. E isso tem muito mais que ver com as circunstâncias económicas e financeiras do Estado do que propriamente com a justiça em si. Quantos mais recursos nós conseguirmos alocar a cada uma dessas matérias, que são essenciais, não vale a pena nós termos ilusões, a justiça funcionará sempre tanto melhor quanto mais estiverem motivados aqueles que nela operam. E isso tem a ver com a valorização das carreiras, tem a ver com os meios, com os instrumentos, com as condições de trabalho. Depois disse, e queria aqui repetir, que creio é mais útil falarmos, Sr. Presidente, em alterações substanciais, mas que não lhes chamemos reformas, porque se continuaremos infinitamente a aguardar pela grande reforma da justiça, ela nunca vai acontecer, pelas razões que já atrás elenquei. E se calhar terminaria, porque aquilo que nós aqui viemos fazer foi precisamente ouvir para poder construir, e por isso saudamos a iniciativa e o contributo de todos, diria que as alterações que são precisas fazer se resumiriam, do meu ponto de vista, em duas expressões que encontrei enquanto vos ouvia, e elas podem estar até muito longe de ter um significado concreto, mas que me parece resumir aquilo que era preciso fazer. Uma tem a ver com as alterações, ou as duas têm a ver com as alterações legislativas, mas que eu resumiria nestas duas expressões. Uma simplificação garantística. Nós temos mesmo que simplificar procedimentos sem perder a garantia dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos. E, ao mesmo tempo, a segunda é um pragmatismo formal. Temos de ser todos que operam na justiça mais pragmáticos, sem perdermos o formalismo que é exigível na justiça. E se nos guiarmos nas reformas, ou se quiserem, nas alterações que são precisas fazer por estes dois princípios, eu creio que vamos no bom caminho. Termino apenas dizendo que eu não tenho dúvida nenhuma que a esmagadora maioria das observações e dos contributos que aqui foram feitos podem e devem merecer o acolhimento de todos os grupos parlamentares, independentemente de se colocarem mais à esquerda ou mais à direita do espectro político partidário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vanessa Barata, seguindo a ordem, mas com a indicação que seria a Sra. Deputada a fazer a intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
5 minutos.
Srs. Deputados, cumprimento aqui os ilustres representantes presentes. Venho em nome do Grupo Parlamentar do Chega sublinhar com total convicção a importância determinante daqui também do Parlamento no sistema da justiça em Portugal e afirmar que a nossa prioridade é uma justiça mais funcional, mais célere, mais adaptada à realidade atual, convergindo com o que foi dito aqui, para que o sistema responda eficazmente aos vários desafios que enfrentamos. Porque é que julgo que a participação do Parlamento é decisiva? Na nossa ótica, esta participação parlamentar traduz-se em 3 eixos principais. Legislar com celeridade. E o deputado Hugo Soares falava aqui dessa questão, precisamente, a morosidade legislativa empurra para trás qualquer modernização e tentativa de reforma, e eu não tenho problema nenhum com a palavra reforma. Seja em que área for, quando tentamos reformar algo, significa que queremos construir algo melhor. E, portanto, a morosidade acaba por empurrar para trás esta tentativa de reforma. E na justiça isso é particularmente relevante, porque a justiça vive de produção legislativa. Depois, o acompanhamento e a orientação e a execução. Portanto, aprovar uma lei não basta, nós sabemos disso. Muitas das vezes o principal problema da legislação está mais a jusante na sua execução e na falta de uma orientação por parte do legislador em acompanhar a sua execução. O Parlamento deve fiscalizar, deve monitorizar, exigir os relatórios de execução, interpelar os órgãos responsáveis, magistrados, polícias, administração pública, portanto, para que saibamos o que é que está efetivamente a funcionar e o que é que não está, e escrutinar assim a atividade do Governo nesta matéria. E depois o outro ponto, porque é que a importância do Parlamento é decisiva aqui nesta questão da justiça, é de facto a articulação com quem está no terreno. Os sindicatos dos funcionários judiciais, os agentes da polícia criminal, os investigadores, os juízes, têm uma visão real do mundo real, pragmática e diária das fragilidades do sistema. O Parlamento não só deve ouvir estas pessoas, como deve também integrar estas vozes nas propostas legislativas, para que as leis não sejam meras abstrações e respostas a dilemas que na prática até nem existem. Portanto, a legislação, pelo contrário, deve espelhar precisamente a realidade vivida no terreno como resposta cabal e articulada às preocupações dos agentes desta área. Porque é que nos chega a entendermos que é necessária uma reforma no sistema da justiça? A urgência da reforma da justiça não é uma questão teórica, é uma estratégia. É uma estratégia para a soberania, independência, segurança, confiança nas instituições democráticas e para a própria credibilidade do Estado de Direito. Portanto, nós salientamos aqui alguns aspectos na nossa ótica. A revisão da legislação, a adequação da mesma à sociedade atual e, nesse sentido, a modernização de toda a justiça. Portanto, revigorar a justiça e dotá-la de uma maior adequação à sociedade dos tempos de hoje. Isto numa vertente de adequação teórica, com natural respaldo na legis artis, e também, acima de tudo, uma adequação prática aos desafios contemporâneos destes agentes que temos aqui à nossa frente, do atual sistema e dos portugueses. Valorização dos agentes. Não é nem nunca será possível reformar a justiça e torná-la mais justa sem valorizarmos o capital humano. Numa altura que se fala muito de inteligência artificial, de meios informáticos, de meios técnicos, cujo contributo no âmbito da modernização e da celeridade é inegável, nós temos de salientar aqui a inteligência natural, se quisermos, aquela que, dos agentes que vivem o dia-a-dia da justiça e que eventualmente são a pedra de toque e a chave de qualquer mudança positiva que possa operar no sistema da justiça. As pessoas que trabalham na justiça são aquelas que poderão efetivamente operar uma verdadeira reforma na justiça. Depois, a transparência. A desburocratização e a confiança dos cidadãos. Este é talvez o ponto onde haja mais trabalho a fazer, na minha ótica. A justiça em Portugal foi sempre, sem grandes considerações históricas, até porque não tenho muito tempo, tendencialmente burocrata. E eu creio que não é, de facto, tarefa fácil esta desburocratização. Há uma espécie de conforto que o sistema encontra na burocracia. E eu penso que temos que dar o próximo passo e sermos capazes de descomplicar e de aprendermos uns com os outros e de sermos capazes, também como legisladores aqui presentes, de assumir e chamar para nós as responsabilidades neste âmbito. Portanto, eu tinha aqui outras considerações, mas eu sei que o Sr. Presidente já me está a fazer sinal. Portanto, antes que me retire a palavra, eu vou só concluir. Senhoras e senhores, o Parlamento deve assumir-se como protagonista do sistema da justiça, não como mero observador. E o Chega vê numa reforma da justiça uma oportunidade única de modernizar Portugal, recuperar a confiança pública, tornar o Estado mais eficaz e de garantir que os valores essenciais da justiça se traduzem em ações concretas. Apelamos à celeridade, dotem-se os agentes de meios adequados, ouçam-se os que diariamente lidam com a justiça, exijam-se metas e prazos, que também foi aqui falado, acompanhem-se os resultados, negociem-se os consensos indispensáveis. Só assim poderemos responder aos desafios que a justiça enfrenta em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todos. Queria precisamente começar por aí e agradecer a todos os presentes pelos contributos, como também o Sr. Deputado Hugo Soares estava a notar há instantes. Muitos deles conhecemos da interação que temos e da partilha dos vossos contributos ao longo dos anos e que têm sido muito relevantes e instrumentais em muitos destes debates. E, de facto, esta reflexão que fazemos, não vou aqui aceitar o desafio do Sr. Presidente Conselheiro há instantes, mas nós construímos hoje, já passaram 50 anos, é certo, mas temos que construir um sistema judicial para um Estado de Direitos Fundamentais, o que não tínhamos antes de 74. Isto tem, de facto, um impacto muito significativo no facto das pessoas pretenderem aceder à justiça, serem clientes do sistema de justiça com uma intensidade que não é dissuadida pelo poder político e, portanto, a escala do desafio tornou-se muito maior. Eu penso nas várias dimensões aqui abordadas ontem, portanto, tivemos propostas micro e macro, portanto, umas com um grande detalhe pormenor, outras que enunciam pontos bastante consensuais. Há dois grandes universos de matérias processuais, por um lado, e de gestão, por outro, carreiras, administração, instalações, todas elas têm de ser convocadas ao mesmo tempo. E há um ponto que eu penso que passa por todas as intervenções, que é, de facto, a aposta na informatização e o investimento no digital. Por duas razões, pelo que pode trazer de celeridade, mas também por aquilo que representa de resistência às novas ameaças que se colocam ao próprio sistema pelo desenvolvimento destas, hiperacelerado destas realidades. Enfim, eu acho que não é o mais produtivo entrarmos num debate sobre se tem que ser uma grande reforma ou se tem que ser reformas no singular ou no plural. Haverá seguramente áreas que precisam de uma revisitação mais profunda e há outras em que serão suficientes as tais correções que os operadores identificam como prioritárias e como relevantes. Eu apenas diria que há um ponto que talvez tivesse, da nossa perspectiva, que mereça mais atenção, porque é aquele que, em parte, é através daquilo que podemos combater o divórcio entre os cidadãos e o sistema de justiça, que é precisamente o da transparência. O Sr. Bastonário fez algumas referências, a Sra. Ministra também, e esta dimensão da transparência, da prestação de contas, da decisão com base em dados, que olhe mesmo para aquilo que acontece e não apenas em percepções, vale nesta, como em tantas outras áreas, é especialmente relevante. Enfim, não queria focar nas coisas positivas, mas não podia deixar de dar uma nota crítica a duas ausências ou a três ausências que eu acho que teriam sido fundamentais na sessão de hoje. É um pouco perplexizante que no momento em que comemoramos